Hotel, pura energia.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. TMC.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Fiat Barigui Day, o maior evento de vendas de veículos novos e seminovos. Preço de nota fiscal de fábrica, 30 milhões em créditos e mais de 150 seminovos. Fiat Barigui Day, neste sábado na Avenida Torres.
Pela Telefilm, bem maior é a vida.
Quando você pensar em saúde dos olhos, já sabe quem é a referência. Hospital de Olhos do Paraná, 50 anos dedicados ao seu olhar.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso momento de bem-estar aqui na TMC Paraná. Chega mais! Eu sou Isabela Miranda e hoje nós vamos conversar sobre exames preventivos. Ontem a gente falou sobre os exames de sangue, mas existem vários tipos de exame, a gente sabe disso. Muita gente associa os exames à presença de sintomas, a gente falou um pouquinho disso ontem. Só que o objetivo da prevenção é justamente identificar alterações antes que elas virem um problema maior. A pressão arterial, o colesterol, os exames cardiológicos, tudo isso ajuda a acompanhar a saúde ao longo do tempo. E aí a frequência vai variar conforme a idade, a rotina, mas manter avaliações periódicas aumenta muito as chances de um diagnóstico precoce e também melhora a qualidade de vida. Os pequenos cuidados de hoje podem evitar complicações, principalmente no futuro. E para cuidar da sua saúde de forma bem completa, acesse neodente.com.br/TMC e encontre já o seu dentista.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neodente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neodente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
No fim do dia, todo mundo quer estar bem informado. E tudo que é destaque está no Resumo TMC.
Um bladinho maroto aí das principais notícias do dia.
Com a agilidade que o horário pede.
Inclusive, a gente atualiza tudo aqui ao vivo no nosso Resumo TMC. Bem leve, bem informativo.
Resumo TMC. De segunda a sexta, 10 da noite. Quem escuta, sabe.
Transamérica. TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você.
Quem escuta sabe. TMC.
Dez horas 55 minutos, faltam 5 para as 11. Nós seguiremos até lá com muita informação, entretenimento e esporte para você que escolheu a TMC para ficar bem informado, bem informada nesta quarta-feira. Hoje é dia 27 de maio, temperatura em Curitiba agora de quase 18 graus, a máxima prevista para hoje é de 20 graus, segundo o CIMEPAR. Vamos aos destaques do noticiário. A Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná pediu o afastamento do desembargador Francisco Carlos Jorge por suspeita de venda de decisões judiciais. A denúncia aponta que o magistrado aceitou um quadriciclo avaliado em R$62 mil para dar uma sentença favorável em uma disputa sobre aluguéis que tramita desde 1993. O pedido foi enviado ao Conselho Nacional de Justiça e destaca que o juiz descumpriu ordens do próprio tribunal em não se envolver mais neste caso específico. Em nota, o magistrado se defendeu, dizendo que o veículo foi comprado de forma legal pelo filho dele. O governo do Paraná anunciou mudanças no secretariado estadual devido aos prazos de desincompatibilização das eleições de outubro. O advogado Felipe Flessac assume o comando da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços, ocupando a vaga que era do ex-deputado Marco Brasil. A Secretaria da Agricultura e do Abastecimento passa a ser chefiada pelo engenheiro agrônomo Natalino Avance de Souza a partir de segunda-feira. As duas nomeações já foram publicadas em Diário Oficial. Uma pesquisa do programa Rebimar encontrou fragmentos de microplástico no aparelho digestivo de mais de 93% dos peixes analisados no litoral do Paraná. O estudo avaliou espécies que vivem em contato direto com o fundo do mar e são vendidas em feiras e mercados da região. Os fragmentos de plástico menores que 5 milímetros entram na cadeia alimentar após a quebra de lixos, como garrafas e tintas de barcos. O projeto também realiza o monitoramento e exames de saúde em tartarugas verdes na costa do estado. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, abriu inscrições para o processo seletivo de inverno mais Enem. O teste usa as notas das provas realizadas pelos candidatos entre os anos de 2012 e 2025, desde que o estudante não tenha zerado a redação. As inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 1º de junho, com taxa de R$ 10. O resultado final está previsto para ser divulgado em julho e as aulas na capital paranaense começam na primeira semana de agosto. A inflação do turismo na Grande Curitiba ultrapassa a média nacional no acumulado dos últimos 12 meses. O custo das viagens em Curitiba subiu 8,4%, impulsionado pela alta nas passagens aéreas e reservas de hotéis. O índice de preços do setor já é mais do que o dobro da inflação geral registrada na nossa economia. Mesmo com leve queda dos valores no último mês de abril, viajar de férias e fechar passeios continua pesando bastante mais em Curitiba do que em outros locais do Brasil. No cenário nacional, a inflação medida pelo IPCA 15 desacelerou para 0,62% no mês de maio, puxada principalmente pelos custos dos alimentos e energia elétrica. Apesar da perda de fôlego em relação ao mês anterior, a taxa é a maior registrada para meses de maio nos últimos 10 anos. O resultado veio acima do esperado pelo mercado financeiro e fez com que o índice acumulado em 12 meses furasse o teto da meta da inflação estabelecida pelo Banco Central. No noticiário internacional, 5 pessoas que estavam presas em uma caverna inundada no Laos foram resgatadas com vida após uma semana de buscas. Os socorristas laosianos e tailandesas continuam trabalhando em área profunda para tentar localizar outros 2 moradores que seguem desaparecidos. Situação grave que a gente segue acompanhando também no site tmc.com.br. No futebol, meia Paulo Henrique Ganso foi oferecido ao Atlético após o Fluminense anunciar que o atleta não será mais relacionado para os jogos. Estes e outros destaques ao longo da nossa programação. O Paraná TMC de hoje fica por aqui. Voltamos às 10 horas da manhã. Mais do esporte, meio-dia no Papo de Craque. Agora, Trend das 11.
Nem mais um minuto sem saber. Me ligo na TMC que tudo eu vou saber. Me ligaria também se eu fosse você. Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
11 horas mais um minuto. Se liga aí também que tá chegando o Trend das 11. Pra você, pra todo mundo, pro Brasil inteiro, depois da notícia local. Agora, aquela notícia que importa, que tá bombando, trendando na internet, nas redes sociais, no mundo todo. Comigo, Thiago Matheus, e com a Pietra Mesquita. Boa quarta, bom dia, Pietra.
Bom dia, Thiago. Bom dia você que acompanha a gente aqui na programação da TMC. E é isso, como o Thiago falou, tem muita coisa trendando por aí, viu, gente? Muita notícia pra gente aproveitar aqui com vocês. A até o meio-dia. Então vamos seguir, vamos trendar. A gente te convida, inclusive, a ir lá no nosso YouTube, @TMCNewsBR, para ver o nosso rostinho, acompanhar a gente lá no chat também e seguir a gente nas redes sociais no mesmo @TMCNewsBR.
Para facilitar sua vida, tudo é @TMCNewsBR, o site simples, mais curtinho ainda, né? Mais curtinho, como a Pietra falou, tmc.com.br. Ah, você ainda não tem o WhatsApp? Anota aí para trocar aquela ideia com a gente na manhã de hoje, né? 11 972 21 1001. Bora nessa, vamos dar o F5, vamos atualizar o feed. Tem muita coisa pra comentar. Apareceram assuntos pra mim aqui. Já vamos logo de cara, atualizando a sua quarta-feira.
Vamos nessa.
Esse seu dia 27 de maio, porque apareceu J-Lo pra mim.
Olha.
Ela mesma, Jennifer Lopes, tá trendando. Gravidade Fiorella, dos assuntos mais comentados, e também sustentabilidade. É sobre isso que a gente fala agora. Vamos falar de sustentabilidade porque é um dado um tanto quanto negativo. Só um em cada cinco brasileiros acredita que empresas cumprem o que elas prometem sobre esse assunto tão importante nos dias atuais, que é o assunto de sustentabilidade. É uma pesquisa que mostrou, ouve só, que 18% dos brasileiros acreditam nisso, ou seja, uma parcela muito baixa. 11% conseguem diferenciar aquilo que é uma ação real, né? Ou acaba sendo um marketing e discurso falso para vender uma imagem sustentável. E 88% afirmam querer consumir de forma mais sustentável, sim. Só que existem poucas provas concretas sobre tudo isso. Ou seja, campanhas genéricas, termos um tanto quanto vagos. Sabe quando você vê aquela campanha, você fala, poxa, tá aquela forçação de barra? Promessas difíceis de se verificar, no final das contas, que a empresa acaba não conseguindo comprovar que ela está agindo, sim, de forma sustentável, por isso que muita gente fica com o pé atrás. E produzem efeito oposto no consumidor, né? Aquele marketing negativo.
Uhum. Você
quer vender uma coisa, você quer falar de um assunto, o pessoal fica com o pé atrás, torce o nariz e fala, será? Será?
Será?
Pois é, 57% dos brasileiros preferem confiar em selos e certificações externas do que essas propagandas das empresas, do que na comunicação das próprias marcas.
Pois é.
Fica a dica então, hein, pras empresas.
Isso que eu ia falar, fica a dica pra melhorar o marketing aí, que o negócio não tá muito bom não, né? Agora, seguindo aqui, dando F5, temos Bruna Marquezine, sempre trendando,
sempre,
né, gente? Bruna Marquezine sempre trenda. Naming Rights.
Mais um?
Pois é. E Jogos dos Esteroides.
Ah, esse eu quero ver.
Olha isso, gente. Papo, ó, isso. Primeiro evento esportivo com uso de doping liberado aconteceu em Las Vegas,
tem
tá?
Tem que ser Las Vegas.
Olha isso.
O que acontece em Vegas fica
em Vegas,
né? É o pessoal fala, então.
Mas acontece que isso aí foi pro mundo todo, né? E vamos falar um pouquinho pra vocês o que aconteceu. Las Vegas, gente, foi o palco aí da primeira edição do Enhanced Games. Isso aconteceu aí, né, como a gente falou, em Las Vegas, num evento esportivo com uso de substâncias para ganho de desempenho liberado e incentivado. A competição de performance, né, extrema ali, reuniu 42 atletas de elite, incluindo, olha só, Thiago, ex-medalhistas olímpicos. Você acredita? É, eles que ficaram a vida inteira ali não podendo, passando, né, pelo exame antidoping e tudo mais.
Alguns caíram.
Agora aproveitaram pra, ó, liberado. Pois é, esses números eles impressionam, né, porque 91% dos competidores usaram testosterona, 79% utilizaram aí hormônio do crescimento, o famoso HGH, né? E o campeonato distribuiu, falando de dinheiro, distribuiu 25 milhões de dólares em prêmios. E com um bônus aí de nada mais, nada menos de $1 milhão para quebra de recordes mundiais. Essa iniciativa, obviamente, né, ela foi classificada aí pela Agência Mundial Antidoping como perigosa e irresponsável. E com certeza, a gente teve agora, né, o caso do Gabriel Gunley no último final de semana. A gente falou disso,
né,
ontem aqui, né? Tava muito trendando a doença que ele teve, né? Que ele faleceu de cardiomiopatia hipertrófica. E aí agora vem um evento para estimular, né? Para incentivar as pessoas a usarem essas substâncias. Complicado, viu, gente?
É, Enhanced Games, né? Numa tradução livre aí, seria alguma coisa como jogos aprimorados ou jogos melhorados. Se isso é melhorar...
não tá.
Eu não sei o que é piorar. Mas só poderia acontecer ou em Amsterdã ou em Las Vegas. Foi em Las Vegas. Portanto... Que coisa, hein?
Complicado.
Atualizando.
Já,
espero que a moda não pegue.
Por
atualizando
favor.
O feed, vamos falar de alguns assuntos aqui, como seleção Marrocos. tá bombando. Aliás, várias seleções estão bombando por conta de convocações, alguns cortes, algumas polêmicas. Outro assunto que tá bombando, estratégia Marvel. Que será? E presidente Bolívia. Sobre esse assunto, a gente sabe e explica pra você o motivo da trend. Porque o Rodrigo Paz, ele que é o presidente da Bolívia, ele cortou em 50% o seu salário em meio a protestos.
Que bonzinho.
Fica a dica aí pro mundo todo. Quem sabe essa moda pega. Quero ver quem é o próximo corajoso a fazer isso. Só que também o salário dos seus ministros, não só o dele.
Nossa, sobrou pros ministros,
eles devem estar adorando, hein? A ministraiada, ela tá adorando. Complicado. Em meio a protestos e bloqueios aí de estradas, que acabam pressionando o país, foi o motivo que levou ele a essa medida. Foi uma medida, inclusive, que foi apresentada como um gesto de compromisso dele com o país, com a Bolívia. Os protestos, só contextualizando para você, que acontecem na Bolívia, eles cobram uma reversão de medidas de austeridade fiscal adotadas, incluindo cortes de gastos e redução de subsídios aos combustíveis. Assunto que é delicado por lá também. Assunto que gera revolta na população por lá também. Agora, para o Rodrigo Paz, essas medidas são necessárias para estabilizar as contas públicas. População não está concordando tanto com isso, mas o presidente da Bolívia falou que é necessário como um gesto, ó, de confiança para a população. Tô cortando meu salário pela metade dos ministros também.
Vamos ver se inspira, então, como o Thiago aqui falou.
Espero.
Né? Vai que. Dando F5 aqui, temos retiro artistas, destaques Netflix. Todo mundo nesse friozinho, né? Opa, todo mundo quer ver um filminho. E Deolane, gente. Doutora Deolane Bezerra aqui trendando com a gente.
Todos os dias.
Ainda mais agora que foi presa, a gente vai falar sobre isso, porque olha só, com a ajuda da Interpol, a polícia brasileira, ela monitorava ali a rotina da Deolane na Itália, tá? A influenciadora, vale lembrar, ela nega envolvimento com o PCC, né? Depois de presa ali, durante as investigações, descobriram algumas coisinhas envolvendo ela e o PCC, ela negou. E essa operação, ela avançou quando a influenciadora, ela tava fora do Brasil, tá? Ela tava lá em Roma, hospedada, inclusive, olha isso, num prédio de luxo, tá, gente? Na Piazza di Spagna, tá? Pra vocês terem uma noção aí, os seus passos, eles estavam sendo monitorados à distância e a polícia chegou a planejar, inclusive, uma prisão em território italiano. Imagina como seria isso, já gente. Pensou? Pois é, ela voltou na véspera da operação e foi detida, então, em São Paulo. Então, já estava sendo monitorada ali um tempinho, né, para ser presa aí, porque a doutora Deolane não tá sendo muito bem vista.
Não tá, né? Mas foi encontrada, foi vista pela Interpol, a Polícia Internacional, em Roma, nessa parceria aí com a polícia brasileira. Eu tava vendo algumas imagens que vazaram, viu, Pietra? Era aquela coisa meio estilo paparazzi mesmo.
Era, né?
Sabe, com fotos meio borradinhas, o pessoal indo atrás dela, vendo a rotina dela. Notícia, aliás, rotina de luxo pela Itália. O luxo acabou aqui na prisão brasileira. Atualizei o feed aqui pra você. E apareceram diversos assuntos. Roberto Jefferson, Bob Jeff, tá trendando de novo. Dado Villa-Lobos, que é o guitarrista da Legião Urbana, tá trendando. E terremoto SP.
Eita.
Tremeu por aí, Pietra?
Eu não senti. Ó, na minha casa não tremeu, viu? Mas teve gente aí que sentiu, né?
Aliás, se você sentiu por aí no WhatsApp, manda pra gente o 11972221001, dependendo da região, obviamente, pro pessoal de São Paulo. Pra quem tá fora de São Paulo, deixa eu explicar o que aconteceu. Não foi ontem, não foi hoje, foi esses dias atrás, que a gente teve aquele tremor no Chile, alguma coisa que acabou refletindo aqui em São Paulo, mas o assunto continua bombando. Muita gente, principalmente os paulistanos, ainda estão impressionados com esse tremor sentido após o terremoto no Chile. E especialistas acabaram falando, isso acontece com frequência, né? O que acontece lá no Chile acaba reverberando aqui no Brasil, principalmente em regiões como Sudeste. Segundo o Centro de Sismologia da USP, eles podem ser sentidos em São Paulo, sim. O Corpo de Bombeiros, o que é bom e é bom ponderar, ele não registrou nenhuma ocorrência relacionada a esse acontecimento. Só que aí você vai lá no X, né, a rede social, E muita gente comentando, demais. Muita gente dando o seu depoimento.
No X o pessoal desabafa.
É, falar-se, morador de São Paulo falou, senti tudo balançando. A galera continua comentando, falou que o prédio mexeu. Lembrando que a cidade não sofreu nenhum dano, que não existe esse risco, mas como o assunto continua sendo debatido nas redes sociais, a gente atualiza pra você.
Com toda certeza. Inclusive, a gente deu essa notícia aqui, se eu não me engano, na segunda-feira.
Boa.
E eu tava com aquele plantãozinho aqui, né? Eu falei, ih, terremoto, deu ruim. E aí, só pra trazer uma curiosidade pra vocês, isso ocorre, né? Esse tremor em São Paulo ocorre, porque São Paulo, inclusive, tá numa bacia sedimentar que tem aí a característica de amplificar as ondas sísmicas. Então, deu ali aquele terremoto no Chile por conta dessa placa sedimentar, né? Dessa bacia sedimentar.
Reverbera
a gente
aqui,
sente aqui também. É isso. Pietra também é cultura
também
pra vocês
é cultura.
Aqui. Seguindo, dando F5 aqui no nosso feed. OpenAI, né? Luana Piovani, que essa aí tá sempre trendando também, sim. Gente. A gente sempre tem polêmicas de Luana Piovani aqui no nosso trend. E Star Wars. Pois é, você que é fã aí do Star Wars, ó a música.
Ó, em uma galáxia
pra
distante.
Pra vocês, ó, já sentirem o clima, entendeu? Pois é, Star Wars volta aos cinemas com pré-estreia abaixo do esperado. E eu vou pedir pra subir essa música pra gente já dar essa notícia em
essa
seguida.
Essa é boa, hein? Essa é boa.
Pra vocês já sentirem, então, o clima do nosso trend das 11, ó. The Mandalorian and Grogu arrecadou, gente, cerca de 12 milhões de dólares nas sessões de pré-estreia nos Estados Unidos,
certo.
Tá? Só que aí ficou abaixo dos 14,1 milhões de reais registrados por Solo em 2018, que é um outro filme aí da franquia, que inclusive é considerado um dos maiores tropeços comerciais de Star Wars. Então, não tivemos uma boa ali repercussão com esse novo filme, né? Porque vale lembrar, inclusive, que esse filme, ele marca o retorno de Star Wars. Então, depois de 7 anos, longe das telonas, ele voltou e não voltou muito bem. Isso acontece porque a Disney tá tentando aí transformar esse sucesso, gente, num streaming, esse sucesso do streaming, num sucesso de bilheteria, mas não tá rolando, tá?
Às vezes não é assim, né?
São
plataformas diferentes, públicos diferentes e às vezes o resultado não é o mesmo.
Geração diferente também,
exatamente,
né? 7 anos aí depois.
Exatamente.
Estão apostando nessa popularidade ali, né, de Mando e Grogu, o Baby Yoda, só que as projeções ali apontam abertura entre 80 milhões de dólares e 100 milhões de dólares no feriado ali americano, e para a maioria das franquias seria um ótimo resultado até, tá? Mas para Star Wars, né, esse grande sucesso, levanta dúvidas sobre a força da saga nos cinemas. Você é fã de Star Wars? Você aí que tá assistindo a gente é fã? Manda no DDD 11 972 21 1001. Você é fã, Thiago?
Eu não sou tão fã assim. Quem é fã é o Zé Carlos, que já mandou aqui falando que o George Lucas, que é o criador do Star Wars, é a segunda celebridade mais rica do planeta. Eu não sabia dessa também.
Caramba!
Ó, curiosidade. Deve ficar o quê? Atrás só do Elon Musk? Não sei se ele é uma celebridade, né? Spielberg. Ah, estamos falando de celebridades.
Boa.
Então, dos astros do cinema aí. Spielberg em primeiro, George Lucas em segundo, com 26 bilhões de reais na conta. Será que essa renda que deu aqui na bilheteria vai afetar um pouquinho assim?
Acho tranquilo.
Acho que não, né?
Tá bem demais
acho
ele, viu,
não.
Gente? Tá bem demais.
Calma, George Lucas, quem sabe na próxima. Atualizei meu feed aqui, apareceu o Mário Frias. Esse tá bombando, tá trendando direto também. Concurso Petrobras. Pra quem adora aí, pros concurseiros de plantão. E Brad Pitt.
Opa.
Ó, tá trendando aqui na manhã desta quarta-feira. Por que será? Porque o Brad Pitt, ele fechou as portas, não literalmente, né? Ele tá fechando as portas pra um casamento depois da separação com Angelina Jolie.
Ah.
Será que afetou tanto ele assim? Era um casalzão, né?
Era um casalzão.
Mas ele vive de relacionamentos. Aliás, ele tá com seu atual e duradouro, com a designer de joias, a Inês de Ramon. Só que ele teria descartado uma terceira ida ao altar.
Deu ruim pra Inês, então, né? Ficou chateada agora.
Então, será que eles já combinaram? tá funcionando assim.
Pode ser um acordo ali entre os dois,
tem,
né?
Tem muito casal que usa isso como desculpa. Não, tá funcionando assim.
A gente tá morando junto, não tá dando nada, tá dando, né? Aqui a gente tá bem aqui, vai casar pra quê? Vai estragar isso?
Se melhorar, estraga. Exato. Aquele papinho. Pois é, acho que ele jogou esse somebody love aí pra namorada dele. Teria descartado, portanto, a terceira ida ao altar. Mais do que ele, só Ross Geller, né? Do Friends, que foi várias vezes pro altar. E Fábio Júnior.
Ou Fábio, isso ia falar, ou Fábio Júnior.
Santo casamento.
Ou a Gretchen também, tá tudo certo.
Agora, por causa desse desgaste provocado pelo divórcio com Angelina Jolie, ele acabou, né? Talvez isso gera aquela trauma, vamos dizer assim.
Sim, pode ser.
Pode ser, né? Não vamos julgar a vida de ninguém. Todo mundo, cada um sabe onde aperta o seu calo. Lembrando que antes também ele foi casado com a também atriz Jennifer Aniston. Na época, muita gente ficou revoltada, em prantos, pelo término desse casal, que era tão bonito. Mas formaram um novo casalzão bonito. E agora, ele tá num outro relacionamento, mas, a princípio,
sem casamento.
Até porque tá acabando o mês de maio, né? Mês das noivas.
Então não tem como. Ele vai postergar até mais maio que vem. Não sei, quem sabe. Lembrando, inclusive, aí que o pessoal vive falando que Jennifer Aniston foi o grande amor da vida de Brad Pitt. Que quando ele terminou com Angelina Jolie, ele ia voltar ali com a Jennifer Aniston. Então, será que ainda tem um amor guardado?
Não superou até hoje.
Ih, é trauma com não superação. Aí dá ruim, gente. Atualizando aqui o nosso vídeo, ó. Masterchef, rolando aqui, ó. Lulinha. E temos camisa 10.
Camisa 10.
Quando a gente fala de camisa 10, lembramos de quem, hein?
Pelé.
Verdade.
Tá vendo? Veio do nada.
Pelé. Pum. Mas olha, gente, a gente vai falar agora de Neymar. Porque atacantes da seleção brasileira cedem a camisa 10 pro Neymar na Copa, tá? Não tem disputa pela camisa 10. Se a gente tava pensando aí que veria alguma polêmica em relação a isso, não teremos polêmica, porque Vinícius Júnior, que já vestiu a camisa 10 ali da seleção brasileira, tem a identificação com o número 7.
Sim.
E vai continuar no número 7. Então, que é o 7, né?
Ele usa o 7 no Madrid.
Exato.
Então vai manter.
Exato.
Beleza.
Mantemos, então, Vinícius Júnior com o 7. O Rafinha e Matheus Cunha, eles têm aí discursos similares também, né? Em relação à camisa 10. O Rafinha vai permanecer ali com a camisa 11, tá? Já Cunha usa a camisa 10 ali no Manchester United e usou a camisa 7 na seleção quando o Vinícius Júnior usava a camisa 10. Meu Deus do céu, e agora como é que vai ser? E aí a camisa 9, então, é uma opção pro Cunha, tá? Já que Ancelotti não usa centroavante. Então tá tudo certo, a camisa 10 liberada aí pro Neymar, né? Patrocinadores, inclusive, já trabalham projetando esse número 10 pro Neymar. Então, Neymar, fique tranquilo. A 10 é sua.
Não vai ter briga.
Não vai.
Tem até uma história curiosa. O Romário, quando ele foi pro Barcelona, ele gostava de usar a 11. Sempre usou a 11. E lá já tinha um atleta com a 11. E ele falou que ele não queria 10. Olha que curioso. Ao contrário, ele não queria 10.
Não queria 11.
Mas o técnico deu um somebody love nele, o Cruyff, falou assim: não, Romário, aqui no meu time o craque usa 10. Por isso que eu queria você com a 10.
Aí mexeu,
aí,
né?
Falei, então tá fechado, peixe. Eu uso a 10. Aí o baixinho quis usar a 10. Então é isso.
Uma ótima interpretação de Romário.
Na conversa, no somebody love, tá tudo certo na seleção, não tem treta. É Neymar com a 10. Isso. Só resta saber se ele vai ser titular ou vai ser um 10 no banco de reservas.
A ver.
Atualizei o feed aqui. Vamos falar sobre um assunto, ó, polêmico. Esse é polêmico, porque Ferrari elétrica.
Eita.
É assunto polêmico.
Vem aí.
Ferrari elétrica? Não sei. 007. Assunto bacana, ó. Já falamos aí de Star Wars. 007. Tá bombando, tá trendando também. E ela não é Natal, mas ela tá trendando Mariah Carey.
Vamos descongelar.
É um dos assuntos mais comentados na manhã ainda, desta quarta-feira. Ontem, terça, hoje, quarta, porque a Mariah, ela vai fazer show temático aqui no Brasil,
opa!
Viu?
Opa!
Pois é, a primeira vez que a cantora virá a um show na sua, né, de sua turnê natalina. Christmas Time. Dizem que ela descongela. Só na época de cantar aquela música I Don't Wanna Fight For Christmas.
Exatamente, daqui a pouquinho que é no Natal, né?
Então... é sempre na época do Natal. A cantora anunciou ontem, inclusive, terça-feira. Só que é o que acontece, os valores estão chamando a atenção.
Ah, com certeza, né?
Os valores assustam, né? Valores assustaram, pois é. Porque, o que que acontece? Varia de R$197, beleza, suave, cabe no bolso, né?
Tá dando, 797 dá pra dar uma...
Deve ser com carteirinha e lá no alto, bem longe, mas beleza, dá pra pagar.
Parcela ali no cartão.
Mas vai até R$10.000 pra ver a Mariah cantando essa daqui, vale? Sobe o som, ó. A Pietra vai pagar, hein? Já vi que ela gostou. Parcela aí, ó. Obrigada. Em 10 vezes?
And I...
10 de mil, Petra. 10 de mil.
Será?
Acontecer no dia 17.
Consigo?
De... É, não sei. Dia 17 de novembro, coloca aí na agenda, um pouquinho antes do Natal, mas já tá lá no Esquenta pro Natal. Vai acontecer no estádio do Palmeiras, que era o Allianz Parque, agora é Nubank Park, dia 21 de novembro. É, e também no Rio de Janeiro, na Farmácia Arena, Rio de Janeiro. A última vinda dela foi em setembro do ano passado, 2025.
Foi próximo ainda.
Não,
né?
Deu nem pra sentir saudade.
Não aí, deu. Ó. Mas os fãs já estão aí, ó. Certeza que já, se depender ali de abrir os ingressos pra comprar ou então fazer aquela filinha no estádio, eles estão ali acampando com toda certeza, né?
Agora 10 conto, dá direito ao quê? A cantar no palco com ela.
Pô, é o mínimo que eu espero.
Fazer o backing vocal dessa música aqui, ó.
É o mínimo que eu espero.
Tá doido.
Ó, nesse climinha. Então Mariah Carey aí, sendo descongelada aqui no Brasil, certo? Em São Paulo.
Certo.
E no calor do Rio de Janeiro ela vai ser descongelada com toda certeza.
Vai.
Gente, esquece. Ó, seguindo aqui o nosso feed, né? Rolando o nosso feed, temos Semaglutida, Carlos Bolsonaro, família Bolsonaro sempre trendando por aí também. E, mais uma vez, camisa seleção, mas dessa vez não é pra falar sobre o número 10, não.
Não é desse número.
Não
são,
é.
São outros números.
São outros números.
Tá,
e eu trago um número grande aqui. 500 camisas falsas, pra vocês entenderem, da seleção brasileira são apreendidas pela Receita Federal, tá, gente? A galera já tá fazendo esse trampo aí de falsificar camisa. Meu Deus, a Copa mal começou.
Pois é.
Essa apreensão, ela aconteceu numa ação de rotina em Bela Vista, em que fica em Roraima, tá? O material foi avaliado ali por 10 mil reais. E detalhes diferentes na camisa levantaram, então, suspeita ali dos agentes, né, gente? A gente sabe reconhecer como, quando é que é falso, quando não é falso. A camisa original, vale lembrar, custa, em média, de 500 reais. As réplicas estavam variando ali de 30 reais, gente.
30 reais.
Poxa, tem que desconfiar, entendeu?
Será?
A 130 reais. Então, pessoal já tá fazendo aí réplicas, já falsificaram figurinhas de álbum,
ah, é,
né?
Tem até isso.
Agora estão falsificando camisa e a Copa mal começou. Vamos ver.
Se falsificaram o pacotinho de figurinha que custa 7 conto, você imagina a camisa da seleção.
500,
que a,
né,
de torcedor custa 500, né? 499. E a de jogador 750.
Nossa.
Aí você imagina, né? Mas é, a gente sempre bom lembrar, reforçar aqui que esse tipo de falsificação é crime, eles não recolhem imposto.
Importante,
uma coisa
demais.
Tá ligada à outra, crime organizado. Então, é bom evitar, sei que tá caro, mas se possível, é bom evitar. Atualizei o feed aqui, falando nisso, apareceu pra mim, ó, PCC e Comando Vermelho Terroristas.
Eita.
Assunto polêmico também.
É.
NASA tá trendando na manhã desta quarta-feira e falso médico. Absurdo também, porque é um assunto que aconteceu em São Paulo. A polícia prendeu um falso médico que estava atuando na Zona Leste de São Paulo. Ele e mais outro falsário, inclusive, que também é alvo de investigação, eles atuavam no hospital particular da Zona Leste de São Paulo por 2 anos. Por 2 anos.
Gente, tudo isso.
E ninguém percebeu, ou não sei se essa é a palavrinha, percepção, ou, né, enfim, existem outras coisas
envolvidas
aí. E juntos, esses dois profissionais, entre aspas, porque eles não são formados, esses dois cidadãos, eles somam mais de 2 mil atendimentos. Imagina só, o risco que a pessoa acaba correndo, né? Você passando por uma pessoa, se passando por um profissional, cuidando da sua saúde, colocando a sua vida em risco, inclusive. Tanto que colocou em risco que teve o registro de 9 óbitos na conta desses dois cidadãos por mau atendimento. Aconteceu, nossa, no Hospital de Clínicas Jardim Helena, que fica na Zona Leste de São Paulo. O parceiro tá foragido. Um foi detido. A defesa dos dois alega injustiça.
Oh, meu Deus.
Essa foi a palavrinha. Diz que o homem preso, ele é biomédico, em 2020. Outro homem foi preso se passando por médico no interior de São Paulo. E, infelizmente, esses assuntos acontecem no Brasil inteiro. Mas nesse caso aí de 2020, ele já havia sido preso antes por fingir ser professor de uma faculdade de direito. Estudar, trabalhar, ninguém quer.
Ninguém, né?
Eles só querem fingir porque o interesse é só ganhar dinheiro. É só fazer coisa errada e ganhar dinheiro. Mas se dedicar, batalhar, trabalhar, ir atrás, estudar, aí é um pouco mais difícil e muita gente não quer.
É.
Mas esse tá preso, um tá foragido, espero que achem ele.
E tem a questão de você fingir ser médico, né? Médico cuida ali da vida das pessoas.
Tem,
imagina você
fingir.
Ter essa irresponsabilidade de ser responsável pela morte de alguém. É complicado, né, gente? A gente tem que pensar um pouquinho mais ali. E a defesa falando, ah, e diz que o preso é biomédico. Biomédico, não é médico.
Então, atua em outra área.
É outra área, entendeu? É, temos que repensar muitas coisas aí na sociedade. Bom, seguindo aqui, passou aqui, ó, incêndio. Caso Henry, que também tá repercutindo bastante, sim, né, gente? Anos aí pra, enfim, ter essa justiça, pra que essa justiça aconteça de fato. E temos presos procurados e a gente fala agora, nesse momento, sobre isso, porque é o curioso caso, gente, dos presos que ainda são procurados pela polícia. Exatamente isso que você ouviu. Depois de uma fuga ali no presídio de São Cristóvão, em Santa Catarina, a Secretaria de Segurança divulgou o nome de 2 presos que não tinham fugido. Pois é, dos 3 foragidos, 2 nomes, eles foram divulgados errados.
Que bagunça também, hein? Pelo
bagunça,
amor de Deus.
Bagunça, viu? A chefia da penitenciária foi afastada por conta desse grande erro, né? A Secretaria de Segurança já corrigiu o erro também, inclusive. E esse caso, ele parece até, né, quando a gente tá procurando uma coisinha, ela tá na nossa mão. Sabe o óculos?
Assim.
Quando você faz assim, ó, cadê meu óculos?
Cadê
meu óculos?
Pietra, você viu meu celular? Não tô achando meu celular.
Exatamente
celular na mão,
isso.
Né? Cadê meu celular?
Os presos lá dentro, lá no presídio, e eles procurando aqui fora. Complicado, viu? E aí, contextualizando aqui pra vocês, em março, a gente também teve um caso, né, que é um pouco parecido, porque diz sobre o engano ali da polícia também. Um homem, ele ficou 14 dias preso por engano em Goiânia. Isso porque, gente, a polícia confundiu o sobrenome dele. Então,
aí
esses
é
errinhos,
também,
né?
Aí é difícil
prejudicam
também
a vida de uma pessoa.
Pois é. Atualizei o feed aqui. Bora para os assuntos que estão trendando, como o Torcida Corinthians, trendando na manhã desta quarta-feira. Redes sociais, tá bombando. O que será que o pessoal tá reclamando nas redes sociais? E Copa do Mundo, dos assuntos mais comentados, por quê? Porque sorteio das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, na verdade não é Copa do Mundo? Ah não, é sim, evento aconteceu para definir as chaves dos jogos entre as seleções que se classificaram na primeira fase.
É muita Copa acontecendo,
é muita,
né?
Coisa, de 48 seleções, 16 passaram para a fase de mata-mata. Brasil tá no grupo C, junto com Haiti, Marrocos e Escócia. Dos 4, 2 se classificam, os que passam pegam os classificados do grupo F. Falando agora um pouquinho do chaveamento, né? Holanda, Japão, Tunísia, Suécia. Nosso primeiro jogo é contra o Marrocos. Lembrando que no último jogo deu Marrocos. Eles venceram a gente no placar de 2-1. Teve convocação, inclusive, da seleção marroquina. Então, é dos assuntos que estão bombando, repercutindo na manhã desta quarta-feira.
Então, Copa sempre repercutindo, não é mesmo, gente? Ó, atualizando aqui, temos Dark Horse também aí sendo falado bastante nas redes sociais, malária, tá? E temos lua cheia. A gente vai falar sobre esse assunto porque maio, gente, se encerra com lua cheia dupla. E você fala, Pedro, o que é lua cheia dupla? Que isso? Pois é, esse fenômeno, ele acontece quando a gente tem duas luas cheias no mesmo mês, que também é chamado aí o de lua azul, né? Então, vai acontecer no domingo, dia 31 de maio. O pico vai ser ali na madrugada do dia 30 pro dia 31. E se você quiser ver, a gente traz aqui umas diquinhas pra vocês. Você tem que ir pra um lugar com pouca iluminação. Tem que torcer também pra ter um tempinho bom ali pro céu ficar, né, bem limpinho, pra você poder ver essa lua. E não precisa de binóculos nem outros instrumentos aí, tá?
Não?
Dá pra ver ali tranquilamente. A última dupla, né? A última lua cheia dupla, ela aconteceu ali no dia 19 de agosto de 2024, há 2 anos atrás. Então, você tem essa oportunidade aí de ver agora no dia 31 de maio, encerrando o mês bem bonitinho com essa dupla, essa lua cheia dupla. Agora são 11 horas mais 29 minutos.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no trend das 11. Agora é trend das 11, TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Viu que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná?
Está transformando cidades e vidas.
Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública.
é o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Petiscaria do Vitor, almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manuel Ribas, 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai Creta Comfort 2027, com sistema de segurança ADAS, por apenas R$ 129.990, com seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, conforto e toda a segurança de um Hyundai. Vem agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quando você pensar em saúde dos olhos, já sabe quem é a referência. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
O trânsito é feito de vidas em movimento, de famílias esperando alguém voltar para casa. Basta um instante de desatenção para colocar uma vida em risco. Quando estiver dirigindo, fique atento a tudo e a todos que estão ao seu lado. Dirija com responsabilidade. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Saiba mais em detran.pr.gov.br. Detran, Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Onze horas 32 minutos, 11:32. Um ótimo dia, você está em 100.3 FM, Transamérica, agora é TMC. Hoje, quarta-feira, 27 de maio de 2026. O tempo vai abrindo em Curitiba, exatamente como apontava a previsão. Durante a tarde, podemos ter tempo ainda mais aberto, sol aparecendo, mas as temperaturas não vão subir muito mais, não. Temos 18 graus agora, a máxima prevista para hoje é de 20 graus. Com o sol aparecendo, pode ser que a sensação de calor aumente, mas nos termômetros não devemos ter um avanço muito expressivo, não. Dia de sol previsto para hoje e para amanhã também. A quinta tem mínima de 10, máxima de 20.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11, agora é Trend das 11, TMC.
De volta aqui com o Trend das 11, vamos trendar bastante. Agora 11 horas mais 33 minutos e a gente vai até meio-dia, porque tem muita coisa pra gente falar ainda. Então eu te convido a seguir a gente nas redes sociais, @TMCNewsBR, porque lá também tem muita notícia trendando, viu? E também vai acompanhar a gente aqui no YouTube, @TMCNewsBR também, certo, Thiago?
Certíssimo, tô com o celular em mãos, você pode participar, interagir. Igual a Flávia do Rio de Janeiro, tá mandando um abraço dela, comentando as notícias. Bom dia pra você,
bom
Flávia.
Dia.
É, Maria Cecília, de Brasília. Alô, Brasília, onde você sintoniza 100.1 no FM. No Rio de Janeiro é 101.3. E um abraço, você de qualquer praça pode mandar o seu alô no nosso 119-7221-1001. Bora atualizar o feed?
Vamos
apareceu
lá.
Pra mim, Marjorie este ano. Mulher no mar. Viu esse caso?
Ó, esse aí.
Ficou 3 dias à deriva. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque Brasil tá trendando também. E é sobre isso que a gente fala agora. E não é de seleção brasileira, não é do Brasil em campo, é do nosso país mesmo, porque tá atingindo aí o maior IDH da história. Então, o que que acontece? Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, nosso país avançou em todos os parâmetros medidos. Só que sempre tem esse porém, a desigualdade, ela continua. Bem, bem alta. Esse índice, ele é avaliado de 0 até 1. É um índice curtinho mesmo, né? E o Brasil ficou em 0,805. Só para você ter uma noção de comparação, o melhor resultado anterior desse índice de IDH, feito aí pela ONU, classificando o nosso país, o Brasil atingiu a marca de 0,744. Isso foi lá em 2012. Agora, com essa marca, 0,845. 805. Então, quanto mais perto do 1, percebeu? Quanto mais perto do 1, melhor o índice, melhor o indicador. E, aliás, né, como medição, o melhor indicador que pesa a nosso favor aqui no Brasil está relacionado à área de saúde, né, à saúde pública. E num comparativo no mundo todo, mas como que ficam os outros países? Uhum. A Islândia, por exemplo, que é o país no topo dessa medição da ONU, ela tem o maior IDH do mundo e está classificada com 0,972.
Muito alto, né?
Muito alto. E aí está envolvendo, obviamente, educação, saúde, segurança, qualidade de vida, diversos outros assuntos, né? Quem sabe de pouquinho em pouquinho a gente vai melhorando esses dados.
Tomara.
São da ONU.
É, a gente agora tem que, né, ver essa questão da desigualdade social, né? Tem que dar uma consertada aí. Bom, rolando aqui o nosso feed, temos...
Bora.
Cavalo, 88 milhões.
Ô, louco.
Pois é. Ramais, e temos onda de calor. Ontem a gente falou sobre o frio, né?
No Brasil,
aqui no,
né,
Brasil. E a gente fala sobre onda de calor agora na Europa, tá? Porque a França, gente, bateu um recorde aí de calor em 225 cidades. Isso mesmo que você ouviu. Esfria por aqui, como a gente falou, né? Enquanto ondas de calor aí atingem a Europa e faz 7 vítimas, sendo 5 por afogamento. Hoje, o termômetro francês atingiu o pico de 36 graus. Tá? Em Roland Garros, um tenista, ele precisou ser atendido ali na quadra por conta desse calor todo. O calor, ele é causado por um fluxo de ar quente vindo aí da África. A partir da quarta-feira, né, a partir de hoje, a Espanha pode marcar aí 38 graus. Sempre é nessa
calor,
época,
hein,
do ano mesmo, né? A gente fala que o calor europeu é muito pesado. Então, você que tá indo aí pra Europa, tá com aquela viagem marcada, previna-se, cuide-se, hidrate-se, é muito importante.
O clima é muito extremo, né?
Muito.
Em alguns países da Europa, frio muito intenso, e quando vem o calor, vem
muito
aquele
intenso
calorão. Hoje, máxima de 38, a partir dessa quarta. E tá rolando o Roland Garros, né? Que é um dos maiores torneios aí de Grand Slams,
né?
Aí do tênis mundial. Tem que tomar cuidado aí com os atletas e a população também. Um bom vinhozinho branquinho, geladinho.
Ah, sim.
Rosezinho, geladinho, né? Vai
rola,
bem, então.
Rola bastante.
É, muita água, principalmente, é claro, né? Não pode brincar com isso, não. Atualizando o feed, rachadinha.
Opa.
Dos assuntos mais comentados. Ficha limpa também. Pau tá atorando nas redes por conta disso.
Eita.
E outro assunto muito repercutido, mães solteiras. Por quê? É sobre isso que a gente vai falar agora. Explicar, contextualizar pra você, as mães solteiras, elas estão viralizando depois de fazerem uma chamada sociedade pra poder criar os seus filhos. Olha que curioso, olha que interessante. Aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos. Duas amigas com filhos, elas se juntaram para dividir a criação dos filhos e organizar a rotina. Olha que curioso, olha que bacana. Elas foram motivadas, obviamente, pela dificuldade de serem mães solo.
Que a gente falou ontem, inclusive.
Exatamente,
né?
Que o número no Brasil é alarmante, 11 milhões de mães solo aqui no nosso país. Mas essas duas mulheres em Nova York tiveram essa sacada e levaram em consideração várias coisas. Primeiro é o custo alto de se viver numa cidade como Nova York. E aí as amigas acabam dividindo tudo: aluguel, as tarefas domésticas, a atenção das crianças, como se elas fossem um casal, mas elas são amigas.
Uhum.
Né? Então, uma sai pra ir trabalhar ou pra fazer um compromisso, a outra cuida das duas crianças. Eu não sei se são mais, são três, são quatro. E aí vão revezando, vice-versa. Então, as crianças nunca ficam desamparadas. Uma novidade, e esse assunto ganhou dimensões gigantescas. O pessoal tá repercutindo bastante nas redes.
Pois é, eu tô vendo que novas sociedades aí começaram a aparecer também. Então, vai que essa ideia pega, né?
Pois é.
As mães começam a se juntar ali,
fica
a se ajudarem. É isso aí. Bom, dando aqui F5 no meu feed, no nosso feed, na verdade, BRB. Detergente IP.
Ainda.
Que esse aí também tá dando o que falar, viu, gente? E Parkinson. A gente vai falar sobre essa doença agora, com uma notícia boa, inclusive, porque a Anvisa aprovou um remédio para Parkinson no Brasil, tá? Indicado aí para pacientes graves. Esse remédio, ele não respondem aí a... Na verdade, é indicado para pacientes graves que não respondem aos tratamentos disponíveis. E aí, esse remédio, ele funciona como um tratamento contínuo ali por 24 horas. O nome do remédio é Vialeve. Pois é, ele atua para reduzir as oscilações nos sintomas da doença, né? Então, dá aquela aliviada. Ele é aplicado, inclusive, por baixo da pele, tá? E é semelhante ali a uma bomba de insulina. Então, temos aí mais uma notícia boa em relação à saúde, em relação à tecnologia, quando a gente fala sobre Parkinson, né? Que é uma doença aí que, enfim, muitas pessoas têm e que não estava tendo essa atualização, né? E agora temos aí no Brasil, então, um remédio para Parkinson.
E um dos assuntos mais buscados, mais procurados, principalmente pelos brasileiros, ainda na manhã desta quarta-feira. Atualizei meu feed aqui, apareceu Neymar lesão. Lesão Neymar. Você escolhe a ordem, né? Mas o craque já tratou de falar que não tem lesão nenhuma. Ele estava ontem, inclusive, vendo o Santos na Vila Belmiro. Vamos respondeu, ver. Vamos ver. Atualizei também, apareceu super salários. Não é o meu, hein, Petra? Nem
ah,
o seu.
Não tá sendo.
Nem o seu que tá ouvindo aí. É de outros, de outros. E greve USP, que é dos assuntos mais comentados ainda. Aqui em São Paulo, principalmente, contextualizando pro pessoal aqui do Brasil, a USP é a Universidade de São Paulo. É, semanas atrás, os alunos entraram numa greve pedindo melhorias. E agora os professores da Universidade de São Paulo estão se juntando a essa greve para apoiar os estudantes. A decisão aconteceu durante uma assembleia na ADUSP, que é a Associação de Docentes da Universidade de São Paulo. Então, eles estão agora em campanha salarial. Os estudantes estavam pleiteando melhores condições ali no bandejão, na estrutura da Universidade de São Paulo, que fica na zona oeste da capital paulista, pertinho ali do bairro do Butantã. E agora os professores se juntaram, mas reivindicando melhorias salariais, reajustes. A retomada das negociações da reitoria com os alunos também é uma pauta, incluindo avanço de reajuste no programa de apoio à permanência e formação estudantil. Eles também pedem a não criminalização do movimento estudantil. São muitas pautas e são muitas semanas desde, se não me engano, estamos na terceira semana. Desde o começo, aliás, desde que as manifestações ficaram um pouco mais intensas, a gente segue atualizando por aqui.
É isso, então tivemos essa união aí, né, entre os alunos e professores. Seguindo aqui, a gente tem super salários e Ítalo Ferreira.
Treinando também.
Ítalo Ferreira, gente, grande surfista, né? Ele assumiu a liderança no ranking mundial, então aí ponto pro Brasil, é pra gente comemorar bastante, porque ele venceu a quarta etapa do Mundial de Surf, tá? Que aconteceu lá em Raglan, na Nova Zelândia. Teve várias manobras aéreas, falaram que ele deu um show. Ele dá um nome, gente, ele dá um nome. E derrotou, inclusive, o australiano Morgan Siblick. Então, temos aí um ponto pro Brasil. Ítalo Ferreira fazendo história e assumindo, então, essa liderança no ranking mundial.
Aliás, a gente tem vários nomes, né, do surf que dão aquele orgulho, que vira e mexe, estão lá no topo, surfando, né, várias ondas e conseguindo aí objetivos grandiosos no mundo do surf. Parabéns pro Ítalo, sempre representando demais o nosso Brasil. Atualizei o feed aqui, apareceram vários assuntos. Relatório 6x1. Esse assunto tá dando o que falar. PT Minas Gerais e também mudanças Copa do Mundo. Já falamos aqui do possível chaveamento, o que vai acontecer na sequência aí do Mundial, já vai chegar.
Já. E vocês 11. Acompanham aqui na TMC, viu, gente?
Dia 11 é a estreia do Mundial, festa de abertura, primeiro jogo, a seleção brasileira no dia 13. Coloca na agenda aí. Vamos falar dessas mudanças, então, no regulamento da Copa do Mundo 2026? Pra você que ainda não sabe, ó, juízes e goleiros, o que vai acontecer nesse embate, né? Do juizão com o goleirão. Vai ter aquela contagem regressiva de 5 segundos para laterais e também pro tiro de meta. Sabe quando o goleiro coloca a bola lá? Uh-huh. Principalmente quando o nosso time tá perdendo, né? O goleiro coloca a bola lá, vai pra frente, vai,
sim,
vai.
Fica
ajeita
enrolando,
a bola,
né?
Ajeita o meião, ajeita o cabelo, ajeita tudo e não chuta a bola. Não, 5 segundos só, senão vai tomar aquele cartãozinho.
Eu acho legal, mas assim, quando o nosso time tá vencendo, né? Assim, aí é, né, bom pra gente também dar...
Gosta, né? E também pro lateral. Sabe aquele negócio de lateral? Bota a bola ali atrás, não joga.
Sim.
Dá mais 2 passos pra frente, 2 pra trás. Enxuga a mão, enxuga a bola.
Exato.
Ô, meu filho, 5 segundos, senão não vai. 10 segundos pro jogador ser substituído e saírem de campo. Tem muita coisa que acontece aqui. Vou falar. É na Sul-Americana, né? Aqui, só os latinos. Fala. Abaixa o meião, tira a caneleira, bate palma pra torcida, tira a munhequeira. Oh, coisa é chata, né?
Até, né, chegar o adversário e sair empurrando. Vai, meu filho, bora,
é,
vai.
Mas se
filho.
Acontecer isso na Copa, é, o substituído. É, o substituto, aliás, ele vai entrar com um minuto de atraso.
Ó,
então
boa.
O juizão falou assim: ah, você demorou mais de 10 segundos? Saiu, o outro não entra.
Vai ficar um minuto sem, só com 10 em campo.
Um minuto de reloginho rodando, aí só depois então vai ter que sair correndo. Quero ver. E pro VAR, é acionado. É, ó. Reloginho contando. Acionado em escanteio e segundo cartão amarelo. É como que o VAR vai ser acionado na Copa do Mundo.
Então não vai ser pra qualquer coisa, né?
É, não vão ser pra quaisquer coisas, não, né? A gente tem que ficar muito atento a essas novas regras. A FIFA é sempre, a Copa do Mundo, no caso, é sempre um bom exemplo. Lá todo mundo cumpre a regra. O curioso vai ser depois.
É.
Depois da Copa para os campeonatos locais. Enfim, o objetivo de tudo isso é melhorar a agilidade e a justiça dentro de campo, o chamado fair play. Vamos ver essas novidades sendo colocadas na prática a partir da próxima Copa do Mundo, que está começando em breve.
É isso aí. Atualizando aqui o nosso feed, então, ó, aquecimento global apareceu aqui para mim, desabamento viaduto, olha isso, gente. E temos revista Forbes, tá? As celebridades aí mais ricas do mundo em 2026, segundo a revista Forbes.
Ah, Pietra Mesquita, tá aparecendo aqui.
Será?
Ó.
Pietra Será? Mesquita. Tô vendo o Thiago Matheus aqui também, menino.
Tá lá no final da fila.
Tá difícil. Olha, atletas e artistas aí somam fortuna de 48,1 bilhão de dólares. É muita coisa, gente. 22 personalidades ali entre atletas e artistas, né? Estão na lista de bilionários do mundo, pra vocês terem uma ideia. Em 2025, eram 18 nomes, somando ali 39 bilhões de dólares.
Muita coisa.
Novidades, tá? Temos aí a Beyoncé, temos o Roger Federer, temos a Dr. Dre, e James Cameron,
isso,
né? Famosíssimo também. E Forbes definiu ali as celebridades como alguém que ficou famoso antes de se tornar extremamente rico.
Então tem aí um...
Tem essa diferenciação ali, exato. Esse critério, né? Ele ali privilegia artistas e atletas, tá? A lista não inclui pessoas conhecidas por sua fortuna.
Boa.
Ou pelo sucesso nos negócios. Então, em 2025 eram 18 nomes, agora temos 22 personalidades ali entre artistas e atletas. E dá-lhe dinheiro, viu, gente? 48,1 bilhão de dólares.
É muita coisa. É muita grana, então, né? Pena que nosso nome não tá lá.
Ah,
quem sabe? Quem sabe?
Um dia, a gente acredita.
Atualizei o feed aqui, apareceu pra mim Cuba. Caverna Laos, que também é um país. E Labubu.
Ô, Labubu.
Agora eu tive que gastar todos os meus cabelos brancos pra descobrir o que é Labubu e falar pra você. A Pietra me ajudou aqui. Labubu é aquele bichinho feinho que o pessoal coloca nas bolsas, não é isso?
Exatamente isso, Thiago.
É, então. O Labubu, ele tá chegando ao Brasil em junho com 30 produtos diferentes. Você não sabe o que é isso, mas seu filhinho sabe. Sua filhinha sabe. Os jovens sabem, né, Tim? Então pergunta. A Cândide, que ela confirmou nesta terça-feira, que é uma parceria com a Pop Mart, a empresa chinesa dona desses personagens. A previsão de início de venda é pro dia 5 de junho aqui no nosso país. É claro que já rolavam os bichinhos por aqui.
Sim.
Muitos de pessoas que foram para fora do Brasil e acabaram comprando, trazendo. Já. Mas a gente sabe que aquele mercado informal também existiu, os labubus,
né? O mercado informal, aquele que das camisas, né? Também?
Também. Esse mesmo mercado já aparecia por aqui também. Mas agora oficialmente.
Agora oficial, gente.
Previsão de início de vendas pro dia 5 de junho. Então são 30 produtos diferentes, com preço entre R$ 299,90.
Só quem tá agora na Forbes que vai conseguir comprar esse
Exatamente.
Negócio aí.
Exatamente. Só
não tá
a Beyoncé.
Podendo. Que isso?
R$ 799,99 é o máximo que vão aí os preços. Salgadinhos,
caramba,
hein?
Gente.
Pra um boneco lindo demais. Super lindo. Os bonecos, eles são vendidos em caixa surpresa. Comprador, ele só descobre. Ah, e tem essa ainda também. Comprador só vai descobrir qual que é o seu personagem.
Gente, não é possível.
Depois que abrir a embalagem. Tem mais essa.
Não é possível.
Lembrando que ele foi criado em 2015 pelo artista de Hong Kong, Kasing Lung. Os labubus viraram febre aí nos últimos meses. Primeiro entre as celebridades como a Rihanna, a Maya Massafera, Virgínia Fonseca, Marina Rui Barbosa. E essa parceria com a Pop Mart ajudou a fabricante chinesa a faturar mais de 2,3 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes. Olha aí, o Labubu não entrou na lista da Forbes, mas tá rico, hein?
Mas tá bastante, tá rico. Bastante rico. Então, você aí que tem, né, 299...
Você tem
Labubu? Não tenho.
Não tem, né?
Não tenho.
Tá.
Mas eu conheço uma galera que tem,
imagina,
viu?
Imagina.
Uma galera da minha idade, aí meu sobrinho também ama bastante, enfim. Se você tem aí R$299 ou até R$799...
Enche o tanque. Não
aproveita.
Gasta com isso, não. Vai encher o tanque, tá caro.
Boa, pega a dica do Thiago, pega a dica do Thiago. Olha, dando F5 aqui no nosso feed, temos piso professores, né? Fraudes, INSS e temos delivery. A gente vai falar sobre esse assunto nesse momento porque Uber faz a proposta aí de US$11 bilhões por gigante do delivery, tá? A alemã Delivery Hero, dona dos pedidos ali da América Latina, né? E Talabat no Oriente Médio, Uber já possui 20% dessa companhia. O desembolso real é de US$9 bilhões. Os investidores, eles consideram a proposta um pouquinho baixa, tá? Para fechar o negócio de fato ali, a Uber vai ter que convencer esse grupo de investidores da Delivery Hero, que recentemente demitiu o fundador da empresa para cortar custos. Então, tão precisando de dinheiro.
Tão precisando.
E a Uber vai ter que, ó, aumentar ali o sarrafo, entendeu?
Mas o que interessa é o cupom. Cupom de desconto.
Eu quero.
Pode comprar, pode ter várias empresas aí de entrega. Contanto que tenha cupom, cada vez mais cupom. Cupom ajuda demais.
Nossa,
né?
A gente tá consumindo ali de boas.
Aliás, daqui a pouquinho no almoço, se tiver um cupom, vai ajudar
vai
demais.
Vai pagar um almoço hoje, Thiago, com cupom?
Porque nós não estamos na Forbes, né? Então, tem que usar cupom. 11h52, atualizei o feed aqui. Apareceu descontos indevidos. Aprendendo. Uniforme Alemanha, que tá bombando demais, muita gente elogiando. E Flávio Trump. É claro que estamos falando do candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, que se encontrou com o Donald Trump nesses últimos dias e pediu pro Trump para classificar o PCC, que é o primeiro comando da capital, e o